Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CPRJ, Alex Trentino. Alex Trentino, bom dia.
Bom dia a todos e todas.
Alex, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Alex, as autoridades do nosso país não se entendem no que diz respeito ao retorno das aulas presenciais na rede de ensino. Enquanto alguns juízes tomam decisões visando atender às demandas responsáveis das entidades que representam os profissionais de educação, proibindo a volta das atividades em sala de aula durante esse período de alta da curva de infecções pela Covid-19, os gestores públicos reagem e buscam reverter essas medidas, como aconteceu na semana passada aqui no Rio de Janeiro. A prefeitura recorreu de uma decisão judicial e o presidente do Tribunal de Justiça, Henrique Figueira, determinou a retomada das aulas no município. Como é que vocês do CEP estão observando essas discussões? Qual é a posição de vocês a respeito da volta aos trabalhos presenciais, Alex?
Então, nós do sindicato vemos com muita preocupação o retorno do trabalho presencial, né? Nós, desde o ano passado, desde que começou a pandemia, nós iniciamos uma greve no ano de 2020 e esse ano também. Porque para nós, o mais importante durante a pandemia é preservar a vida. Não só a vida dos profissionais de educação envolvidos no trabalho escolar, como professores, funcionários, como a vida de toda a comunidade escolar, né? Nós não nos negamos a trabalhar, né? Nós estamos trabalhando de forma remota, e queremos garantir a vida, de todos os profissionais envolvidos, no trabalho escolar. Então, o nosso lema, o nosso mote nesse período tem sido: escolas fechadas, vidas preservadas. E nós vemos com muita preocupação essa coisa da justiça, né, querer que volte às aulas presenciais. Nós hoje não temos nenhuma garantia de que as escolas estão preparadas para receber alunos, receber professores, receber funcionários. Ainda mais no atual estágio em que está a Covid-19 na cidade, não só na cidade, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Porque não é só a escola, né? Não é só a receber aluno, né? Você tem aluno, você tem o deslocamento dos alunos, pela cidade, pegando um ônibus para ir para a escola, professores, funcionários também, né? Então, o risco de contágio, ele é muito grande. Então, do nosso ponto de vista, as escolas devem permanecer fechadas. Nós vamos continuar em trabalho remoto, porque para nós também é importante manter o contato com o aluno, manter o vínculo com o aluno. Nós também estamos preocupados com os nossos alunos. Nós não queremos perder o vínculo, nós sabemos da nossa responsabilidade com a educação, né? E os juízes dizem que não há, estão seguindo normas do comitê científico, né? Então, que comitê científico é esse? Cadê as atas dessas reuniões? Que garantias científicas são essas? E, pelo contrário, né, nós recebemos denúncias e mais denúncias todos os dias de que morrem profissionais de educação todos os dias em várias escolas. Isso tem aumentado e muito, né? No início da pandemia, em abril do ano passado, em maio, que foi o grande pico, né, que nós tivemos ano passado, em abril e maio, nós tivemos vários profissionais de educação morrendo, né? E isso diminuiu um pouco, e agora, no início desse ano, né, de umas 2 semanas para trás, para cá, isso voltou a aumentar, o que mostra que nós não estamos blefando quando nós dizemos que as escolas precisam ficar fechadas, né? Então, inclusive, nós do sindicato já estamos entrando com uma ação na justiça para responsabilizar as prefeituras que queiram reabrir, responsabilizar criminalmente os prefeitos, né? E caso o governo do estado também queira reabrir, nós vamos responsabilizar também o governador Cláudio Castro. Então, nós vamos. Estamos entrando com a justiça, nós já entramos na justiça com uma ação de responsabilidade criminal contra o prefeito Eduardo Paes, porque caso algum profissional de educação ou algum aluno pegue Covid, né, na volta das aulas, nós vamos responsabilizar. Tem um responsável, né? Não é assim, né? Tem um responsável pelo profissional ou pelo aluno pegar a Covid.
E como anda a situação na rede estadual, Alex? Vocês do CEP decidiram na última semana pela manutenção daquela greve pela vida, que se estende desde o dia 1º de fevereiro, realizando apenas trabalhos remotos. Mas e a Secretaria Estadual de Educação tem pressionado pela volta dos profissionais à sala de aula? Como anda o calendário na rede estadual, Alex?
Então, em relação à rede estadual, em ano passado, em outubro, houve uma tentativa de retorno das aulas presenciais para os alunos da terminalidade, ou seja, do terceiro ano, com a preocupação, segundo o governo, deles fazerem se prepararem para o Enem. Isso não surtiu efeito, porque os alunos não foram, até porque não era obrigatório. Os profissionais também que trabalhavam com o terceiro ano, porque não era uma volta de todos, né? Era uma volta somente para aqueles profissionais que trabalhavam com o terceiro ano. Esses profissionais também estavam em greve, se recusaram, né? Então não teve uma eficácia dessa proposta do governo. Esse ano, o governo estadual ele ensaia algumas voltas presenciais. Por exemplo, em fevereiro, né, os alunos foram obrigados a ir à escola para responder um questionário. Quando você pode responder um questionário até pela internet, pelo Google Docs, né, não pelo Facebook, pelo e-mail, até por e-mail você pode responder um questionário. Não necessariamente você precisa se deslocar da sua casa até um local para responder um questionário. Então, o mês de fevereiro inteiro foi para os alunos irem às escolas responder um questionário socioemocional para saber se tinha internet, para saber quantas pessoas moravam em casa, para saber uma série de situações, né? Agora está previsto para maio uma avaliação diagnóstica de forma presencial para todos os alunos da rede. Então você imagina, nós temos quase 1 milhão de alunos no estado inteiro, né? Então essa avaliação diagnóstica, porque nós profissionais estamos trabalhando alguns conteúdos relativos ao ano anterior, agora durante o mês de março e abril, e a SEDUC, a Secretaria de Educação, vai fazer uma avaliação diagnóstica com esses alunos, né? Com todos os alunos da rede. Só que essa avaliação está sendo prevista para ser presencial, né? Então, por mais que seja escalonado, não seja a escola inteira, todos no mesmo dia, de qualquer jeito, você vai colocar uma escola de 1.000 alunos, dividido durante a semana, você vai colocar aí, sei lá, 200 alunos por dia, né? Então, é uma aglomeração. Então, assim, não há nenhuma tentativa por parte do governo estadual de retorno às aulas presenciais. Isso não existe, por enquanto. Mas há tentativas de volta presencial em alguns casos, como eu falei, em fevereiro já houve essa tentativa, né? E os alunos compareceram, né, para responder esse questionário. E agora, de 3 a 21 de maio, está prevista essa avaliação diagnóstica, né, para todos os alunos da rede. Ou seja, é um risco, né, o governo do estado colocar 1 milhão de alunos pelo estado inteiro se deslocando, né, com um alto risco de contágio.
A nossa produtora Celeste Sintra me lembra aqui de maneira muito oportuna, Alex, que no estado de São Paulo, os professores já entraram no grupo de risco para a vacinação contra a Covid-19. Como é que tem se dado isso aqui no Rio? Me parece que só uma parte dos profissionais de educação estão começando a receber as doses das vacinas, não é isso? Explica aqui isso pra gente, por favor, Alex.
Então, sobre a vacinação, o que que está acontecendo? Na verdade, os governos tentam o retorno das aulas presenciais sem que seja garantida a vacina. Então, nós não somos contra, a volta ao trabalho presencial, mas tem que garantir vacina para todos, né? Então, no município do Rio, a vacinação de profissionais de educação vai se dar o início dela no dia 26 de abril, né? Município do Rio, município de Niterói, Itaguaí e Maricá. No estado, no estado do Rio de Janeiro, por enquanto, ainda não soltaram nenhum calendário específico para profissionais de educação. A única coisa que foi feita foi que os profissionais de educação vão passar a ser prioridade, mas ainda não tem um calendário definido ainda. Então, ou seja, para voltar às aulas precisa ter minimamente vacinação, porque você não tem como garantir o retorno. Essa é a preocupação do sindicato. As aulas presenciais só vão ser, nós só vamos retornar presencialmente depois de todos os profissionais de educação vacinados.
As escolas têm condições, Alex, de oferecer segurança sanitária para o retorno dos trabalhos presenciais? É possível se evitar aglomerações, mantendo o distanciamento, a higienização, o uso de máscara pelos alunos?
Olha, hoje em dia as escolas não têm, infelizmente, a mínima condição de manter condições sanitárias nenhuma, né? Chegou-se ao absurdo do prefeito Eduardo Paes comparar a volta das aulas presenciais com a Europa, dizendo que a Europa, os países europeus voltaram às aulas presenciais. Então, você querer comparar as escolas públicas brasileiras com as europeias é, no mínimo, uma piada de mau gosto, né? Então, assim, no dia a dia, né, vamos esquecer a pandemia, né? No dia a dia, você não tem as condições sanitárias. Você tem escola que não tem água, as escolas não têm banheiros super mal higienizados, porque você não tem profissionais de educação, né? Você não tem funcionários para que possa limpar esses espaços, né? Então, assim, do ponto de vista é até risível, né? Do ponto de vista das condições sanitárias, eu queria saber da onde o comitê científico, né, da cidade do Rio de Janeiro tira a conclusão de que as escolas têm condições para funcionar, condições sanitárias para funcionar. Porque se o Rio de Janeiro passa, a cidade do Rio de Janeiro especificamente, passa por uma crise fiscal, porque é isso que o prefeito atual diz, que ele herdou a herança maldita do governo Crivella, né, que pegou a prefeitura com caixa falido, né, para você abrir a escola, você vai ter que ter as condições sanitárias. E para ter as condições sanitárias, você precisa investir financeiramente nessas condições, ou seja, você tem que ter ventilação, você tem que ter álcool gel, você tem que ter distanciamento, tem que ter máscara, e isso significa dinheiro, né? Então, aonde vai sair esse dinheiro, já que nem o 13º salário dos profissionais de educação do ano passado a prefeitura conseguiu garantir até o momento? Então, assim, sobre distanciamento dentro das escolas, isso é praticamente impossível, porque as escolas naturalmente são espaços de socialização, de abraço, de carinho, né? Como você vai impedir um estudante do 6º ano, do 7º ano, ou até os mais pequenininhos, há muito tempo sem se verem, né? Sem contato nenhum entre eles, você vai ter um retorno presencial, você vai impedir um abraço de um aluno, né? Isso é impossível de controlar, né? Você tem hoje salas superlotadas com 40 alunos, então, por mais que se divida, né, 20 alunos, né, porque eles dizem que vai ter rodízio entre as séries, entre as turmas, dividir uma turma em duas. Tá, aí você tem uma turma, geralmente você tem uma turma de 40, aí você divide uma turma com 20. Mesmo assim, é uma aglomeração. Então, assim, não existe nem condições sanitárias, nem condições de manter o distanciamento dentro de um espaço público.
Com relação ao ano letivo, Alex, havia a discussão no final do ano passado de se fazer 2 anos em um, ou seja, todo o conteúdo letivo de 2020 e 2021 seriam concentrados até dezembro próximo, na esperança de que a situação já estivesse normalizada. Eu imagino que essa possibilidade tenha sido deixada de lado, não é? Qual é a expectativa de vocês a respeito desse conteúdo programático que já foi perdido no ano passado e o desse ano, que também está absolutamente prejudicado?
Olha, em relação ao conteúdo, são dois casos diferentes, né? Na rede municipal do Rio de Janeiro, o calendário tá disposto da seguinte forma: de fevereiro desse ano, né, fevereiro de 2021, até julho de 2021, está sendo trabalhado pelos profissionais o conteúdo de 2020. Todo o conteúdo do ano passado. E o conteúdo de 2021, né, ou seja, o ano letivo de 2021, ele só vai começar a ser trabalhado em agosto desse ano. Ou seja, exatamente a pergunta que você me fez. Vai ser dois anos em um, tá? Em relação à rede estadual, está um pouquinho diferente, né? Em relação à rede estadual, está sendo feito da seguinte forma: o mês de março, os profissionais de educação estão trabalhando o primeiro e o segundo bimestre do ano anterior, ou seja, ao ano de 2020, e abril vai ser trabalhado, está sendo trabalhado, né, o terceiro e o quarto bimestre do ano letivo de 2020. E a partir de maio vai ser começado a ser trabalhado o conteúdo de 2021. O ano letivo de 2021 na rede estadual, então, só começa em maio de 2021. E na rede estadual, por uma reivindicação do sindicato, está sendo oferecido para os alunos do terceiro ano do ano passado uma aula de reforço para aqueles alunos que queiram prestar o Enem agora, né, esse ano. Então não é uma obrigação, seria uma espécie de quarto ano, né, porque nós vamos até o terceiro ano. Então, como há uma preocupação de que há uma defasagem de conteúdo aí pela pandemia, né, uma proposta do sindicato foi que o governo oferecesse um quarto ano. Então, o governo está oferecendo um chamado reforço, né? Não é obrigatório, porque os alunos já concluíram, já pegaram o seu diploma, é para aqueles alunos que quiserem uma aula de reforço para prestar o Enem, ou nem que seja, não precisa nem prestar o Enem. Basta querer ter um reforço escolar, né? Eles podem se matricular e ter essa aula de reforço só para o terceiro ano, tá?
Vocês lá do CEP, Alex, de maneira muito responsável, têm defendido o retorno às atividades presenciais apenas quando a vacinação já estiver em uma fase avançada, sem trazer riscos tanto para os profissionais de educação quanto para os alunos e seus familiares. A imunização no Brasil segue em ritmo lento e isso tem provocado uma ampliação do abismo educacional que há no país. As crianças e adolescentes que têm responsáveis com condições financeiras mais privilegiadas, que podem pagar escolas particulares, têm conseguido um acesso maior aos conteúdos escolares, enquanto os alunos da rede pública, em especial, vão ficando para trás, muitos sequer sem acesso à internet. Esse desnível que tem se ampliado, provocado especialmente pela desigualdade social latente no nosso país, preocupa vocês? Que tipo de consequências isso pode trazer para a vida e a formação dessas crianças e adolescentes, Alex?
Olha, essa é uma preocupação, desde que começou a pandemia, está sendo uma preocupação muito grande do sindicato em relação a como oferecer o conteúdo, a como não deixar esses alunos de escolas públicas, né, os nossos alunos de escolas públicas, numa situação desprivilegiada, vamos dizer assim, né? O que a gente tem defendido é que o governo, primeiro que a gente quer a volta das aulas presenciais, mas para isso, como você bem falou, a gente defende a vacina. Então a gente só acha que só tem condições de retornar de forma presencial após a vacinação. Diante disso, nós defendemos a greve pela vida, mas continuamos em trabalho remoto. Ou seja, nós continuamos a trabalhar, só que de forma remota, né? Então, porque a gente defende o contato com o aluno, o vínculo com o aluno, porque a evasão escolar nessa pandemia, ela vai ser muito grande, porque se você não tem um contato com o aluno, um vínculo com o aluno, né? Você imagina que a evasão escolar no Brasil, sem pandemia, ela já é tem uma taxa altíssima, né? Com a pandemia, então, essa taxa vai bater, vai lá em cima. Então, a gente defende que o trabalho remoto com os alunos. Só que a gente também defende, a gente sabe que os alunos não têm acesso à internet, né? Muitos têm condições socioeconômicas muito, muito aquém da necessidade. Então, o que a gente defende é que o governo possa garantir internet gratuita, tablet, celular, para que esses alunos não possam, aliás, para que esses alunos possam acompanhar essas aulas, né, para que a gente possa minimamente diminuir a defasagem que existe entre os alunos de escola pública com os alunos de escola particular, porque, como você muito bem falou, os alunos de escola particular, eles têm muito mais acesso, têm condições sociais e econômicas muito maiores do que os alunos de escola pública. Então, assim, a gente cobra do governo que o governo ofereça chip, tablet, internet gratuita, né, para que todos possam, né, porque você não pode dizer assim, ah, a aula agora vai ser online, mas cada um se vira, né? Então é responsabilidade do governo também garantir, se ele está tão preocupado com o conteúdo dos alunos, para que ele possa garantir que esses alunos tenham efetivamente acesso a esses conteúdos.
Para encerrar, Alex, vocês ainda acreditam que em 2021 possa haver a retomada responsável das aulas presenciais nesse ritmo que as coisas andam?
Olha, Nós acreditamos primeiro, nós vamos brigar para que e lutar para que todos sejam vacinados, né? Porque também não adianta a gente defende a vacina e defende a volta das aulas presenciais somente após a segunda dose, porque também não adianta ter a primeira dose, né? Porque a imunização completa de qualquer ser humano é quando você tem a segunda dose. E a volta das aulas presenciais, mesmo após a segunda dose, ela ainda tem que ter garantia de distanciamento com máscara. Então não é uma coisa simples somente ter a vacina. Então a gente acha e vai cobrar isso do governo que além da vacinação, as escolas, depois da vacinação ser feita, que as escolas ainda precisa ter distanciamento sanitário ou distanciamento social e condições sanitárias para que possa voltar a funcionar, né? Nós, inclusive, estamos muito, muito preocupados com a escalada da curva, né? E vamos torcer aí para que essa vacinação ande, cobrar do governo federal, cobrar do governo estadual, cobrar do governo municipal, para que essa vacina ela possa ser garantida o mais rápido possível, não só para todos os profissionais de educação, mas para toda a população do Rio de Janeiro. Tá bom?
Alex, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar da entrevista.
Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CPRJ, Alex Trentino. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!